Erguendo a Hidra de Lerna. A oitava tarefa tem como cenário o fétido pântano de Lerna, onde habita uma monstruosa hidra que todos temos de enfrentar um dia. A hidra possui 9 cabeças. 3 simbolizam os apetites instintivos relacionados com o sexo, o conforto e o dinheiro. Outras 3, as paixões emocionais do medo, do ódio e do desejo de poder. E as últimas, os vícios da mente ainda não iluminada pela alma, o orgulho, a separatividade e a crueldade. Uma dessas cabeças é imortal e encerra um segredo que todos devemos, a certa altura, conhecer. Os métodos comuns de luta são inúteis diante desse monstro, chamado de deplorável no mito de Hércules. Quando uma cabeça é destruída, surgem outras 2 no lugar. Situação desencorajadora para qualquer guerreiro que a enfrente. Hércules espera o momento de partir para a nova tarefa quando escuta de seu instrutor interno dizeres sábios. Quem se ajoelha, eleva-se. A conquista é obtida por meio da total rendição de si. É renunciando que se ganha. Todos eles, chaves imprescindíveis para enfrentar o pântano, que, como uma mancha escura na paisagem, polui com seu odor a atmosfera de uma grande área. O mau cheiro é tal que o herói precisa fazer uma pausa para respirar, antes de penetrar naquela atmosfera fétida. As areias movediças de que se constitui o pântano são uma ameaça. É preciso, muitas vezes, recuar os passos para não ser tragado por elas. Aqui, essas areias simbolizam a mente do homem e o pântano fétido, o seu subconsciente. Dentro está a hidra, que mora em uma caverna sempre escura da qual pouco sai. Quando o faz, é sempre destrutiva e maléfica. O guerreiro mergulha então muitas flechas numa espécie de combustível rústico e lança-as sobre ela, que aparece por um momento. Tem-se aí uma chuva de fogo sem resultado outro que excitar mais um monstro de 9 cabeças. Ora, a hidra, cuja origem se perdeu na noite dos tempos, é concentrado de todo o mal, erros e falhas vividos durante o longo passado do homem desde a sua criação. Quando sua cauda escamosa bate furiosamente sobre as águas do pântano, produz em torno uma chuva de lama. É o que experimenta Hércules. A cada um desses movimentos fica todo salpicado daquele material mal cheiroso. Com vários metros de altura, ali está ela, resultado dos mais imundos pensamentos forjados pela humanidade desde os seus primórdios. Muito tempo se passa antes que o homem descubra que sempre a alimentou inconscientemente. Quando isso se dá, cabe-lhe enfrentá-la. Agora, a hidra avança e procura enroscar-se nos pés de Hércules, a fim de impedi-lo de caminhar. Num desses ataques, tem cortada uma das cabeças, mas em seu lugar surgem mais 2, terrivelmente agressivas. À medida que Hércules enfrenta o monstro, este vai se tornando cada vez mais forte, demonstrando que não se deixa abalar por nenhuma espécie de golpe. É então que o herói se lembra da voz do instrutor. Quem se ajoelha, eleva-se. Conquista-se por meio da total rendição de si. É renunciando que se ganha. A primeira frase lhe parece ser o toque inicial. Joga fora então suas armas, que de nada valem nesse tipo de batalha. Ajoelha-se e, agarrando o monstro com suas mãos fortes e nuas, ergue-o do chão. Suspensa no ar e distante do seu apoio terrestre, a Hidra perde um pouco de sua força. Hércules insiste naquele estratagema e continua segurando-a acima de si mesmo. A luz do dia e o ar puro provocam um efeito inesperado. A força da Hidra, tão grande na escuridão e na lama escorregadia, esvai-se gradativamente. Para isso, não é necessário ao guerreiro esforço algum. Basta-lhe permanecer ajoelhado, permitindo que os raios do sol e o vento ajam sobre o monstro erguido no ar. Mesmo assim, arrepiada e ainda mais horrível, a Hidra tenta lutar. Hércules, no entanto, mantém-se firme em sua posição. As nove cabeças começam a pender, as bocas engasgadas com o ar não contaminado, os olhos embaçados pela pura luz do sol. Depois de certo tempo, ei-las sem vida. Somente a última cabeça, que é imortal, permanece bem visível, como se enfrentasse o guerreiro. Com seu olhar penetrante, ela parece dizer-lhe que, por mais terrível que seja um acontecimento, ele sempre encerra uma joia de grande valor. É inútil, porém, tentar descobrir o seu significado antes de morta a Hidra. Hércules decepa-lhe então a cabeça imortal, colocando-a em seguida sob uma grande pedra, onde ela fica inerte e reluzente. A pedra sob a qual o herói deposita aquela cabeça representa a vontade persistente de vencer a Hidra. Sob a pedra, o pedaço de monstro torna-se uma fonte de poder a ser usado de maneira completamente nova. O instrutor, recebendo Hércules após a tarefa, considera-o vitorioso, uma vez que ele acaba de desenvolver em si as qualidades da humildade, da coragem e do discernimento. Ter humildade é ser capaz de colocar-se na posição correta diante de uma situação de vida. Ter coragem é decidir não se desviar do que está acontecendo no momento, isto é, não se dispersar em conjecturas e imaginações. Possuir discernimento é poder ver o que é para ser feito no presente, sem fantasias sobre o futuro ou evocações sobre o passado. Ressalte-se, no entanto, que a luz dessas três qualidades só pode brilhar quando o homem está concentrado no aqui e agora. O mito nos ensina também que não deve haver ansiedade por matar a Hidra, pois é a aspiração, e não a luta, a principal arma a ser usada. É a decisão de permanecer com firmeza na posição correta que traz a vitória sobre a mente portadora da semente do verdadeiro poder do homem, que é o de conquistar-se a si mesmo. E é o ar puro que vem do infinito, somado à decisão clara do homem, que determina a sorte da Hidra. Esse ar é necessário para que o bem existente em todas as coisas e em todos os seres finalmente se manifeste. Nada existe, nem mesmo a Hidra, que não contenha a essência benéfica da vida cósmica imortal. Portanto, até um monstro de nove cabeças, que vive no fétido pântano do subconsciente do homem, contém a joia da vida eterna. O indivíduo, quando é lúcido, pode perceber todas as suas reações diante da Hidra. Através da aspiração, mantém-se firme na entrega total de si às energias superiores, enquanto a suspende no ar. Renunciando à própria vida, com coragem, ganha vida mais ampla. Expor a Hidra à luz do dia e ao vento fresco corresponde ao que os antigos instrutores ensinaram. ao entrar em um quarto escuro, não se debata com as trevas. Realmente, de nada valeria mover os braços ou dar pontapés, pois tais movimentos não dissolveriam a escuridão. Para tanto, basta apenas acender uma lâmpada, que a luz surgirá. É assim, renunciando a combater diretamente a obscuridade que se lida com o subconsciente. Tal caminho é rápido e infalível. A lâmpada, presente no centro da consciência, é acendida no silêncio interior. Como ela age, que poder oculto tem e onde exatamente está, é impossível saber por antecipação. Silenciando e entregando-se à fé na infalibilidade do processo evolutivo, dissolve-se a escuridão como que por encanto. É renunciando que se ganha, dizia o instrutor a Hércules. Na verdade, deixando de usar os métodos conhecidos e tradicionais da mente, podemos entregar-nos ao inédito, abrindo-nos para que as energias superiores ajam dentro e fora de nós. O reino da paz está hoje à disposição de quantos se abram para nele entrar. Não é mais algo distante, como nas eras passadas, mas uma realidade já vivida internamente pelos homens, realidade que precisa apenas ser reconhecida. As energias estão aí, à vista de todos, perceptíveis e compreensíveis para os que com elas estiverem sintonizados. No silêncio, no intervalo entre pensamentos ou em sonhos, pode-se contatá-las com maior facilidade. Nesses momentos, vem do mundo interior a capacidade de viver a verdade destas palavras. Quem se ajoelha, eleva-se. Após milênios em que se buscaram realizações meramente humanas, chega-se a compreender também a asserção: conquista-se por meio da total rendição de si. Depois de tanto tempo de competições, confrontos, comparações com outros seres, percebe-se finalmente que é renunciando que se ganha. Que poder infinito existirá nessas simples afirmativas?